Oi, gente, tudo bem? Jesse aqui. Sexta-feira passada nós não tivemos programa, né? E agora, a partir de agora, o Cesta Básica passará a ser quinzenal. Estamos temporariamente com um editor a menos, então por conta disso fica complicado entregar um programa por semana, tá bom? Então é isso. A partir de agora, sexta sim, sexta não, tem Cesta Básica novo. Tudo bem? É isso. Espero que curtam o programa. Um beijo e um queijo.
E aí, pessoal? Tá começando mais um Cesta Básica. No programa de hoje nós vamos falar sobre Mogi das Cruzes, a nossa querida cidade aqui, às vezes nem tão querida. Mas a gente, como a gente sempre fala de histórias aqui em Mogi, a gente nunca falou necessariamente sobre como é Mogi, nós decidimos fazer esse programa. Eu sou a Jesse Macedo, e quem mais tá aqui comigo aqui?
Regionalista pra caralho, o Rafael Fontanari. Falar hoje um pouquinho sobre essa cidade onde eu nasci, cresci, pelo jeito vou ficar aqui pra sempre.
Acabou com o lamento, né? Acabou com o lamento.
É, não tão regionalista quanto o Rafa, também tá aqui o Odilon. Eu nasci em Guararema, mas eu moro em Mogi.
Intruso. E o Bruno aí, ó. E aí, galerinha de Mogi? Firmeza total. Eu tô pelo Brasil, cuzão. Eu sou foda.
Eu sou foda, é isso aí, cara. Eu sou foda.
O Bruno é o Odilon ao contrário, né? O Odilon nasceu em outro lugar e veio morar pra cá. O Bruno nasceu aqui e tá morando pra outro lugar.
Foi morar no mundo, né? Tá certo com ele, né? Errado ele não tá, não.
É. Ah, lógico que não. Tá mais certo ele do que você, velho.
Carinho pela nossa cidade. Por ti, minha Mogi querida. Nas cruzes, o símbolo cristão,
darei a minha própria vida de todo o mundo.
Vai lá, Bruno. Você aí, o Wikipedia Man, por favor.
Ah, é? Cara, eu tava vendo as estatísticas aqui, as informações de Mogi. A informação pertinente à população, segundo a estimativa aí do IBGE, são 450 mil habitantes em Mogi das Cruzes. Área total, 712 mil quilômetros quadrados. Eu não tenho nem ideia de quanto que é isso, pô. Fazer uma comparação. Parece grande.
É grande, mas já foi maior, né?
Deixa, eu vou tentar achar esse GIF aqui.
Isso, tem um GIF aí que mostra, pra quem não tá só ouvindo. Obviamente, que mostra que Mogi é uma cidade bastante antiga, uma das mais antigas do Brasil. Então, ela era uma cidade que fazia divisa com São Paulo. Ela era gigantesca. E ela foi perdendo área para cidades vizinhas, né? Então, Mogi foi diminuindo o tamanho e foi surgindo outras cidades pequenas. É, Suzano, Poá.
As cidades bem merdas, velho.
Foi tipo remover um câncer, né? Essas cidades.
Caraca! Como xingar com classe, né, cara? Pelo amor de Deus. Alô, em 1550, que é a data de aniversário da nossa amada cidade, ou que nasceu, aliás, né?
É, mano, é bizarro, porque você para pensar que, tipo assim, acho que Mogi foi a terceira ou quarta cidade ali, segundo esse aqui, e era metade do estado de São Paulo, era metade, de um lado São Paulo, do outro lado Mogi das Cruzes.
Era tudo nosso, cara, tudo nosso.
Aquela cena do Rei Leão lá, que o pai do Simba mostra pra ele assim, ah, tudo isso que você vê é seu, tá ligado? Aí, tipo, tudo isso que você vê é Mogi das Cruzes, mas daqui uns anos vai deixar de ser e vai virar uma cidade mó merda.
Sabe? Um monte de merda de cidade.
Não tem, um lugar lá que ele fala assim, e aquele lugar ali? Ele fala, você não deve ir lá?
Jundiapeba, né?
É uma região aqui de Mogi que a galera ama odiar.
Aí, valeu, Jundiapeba, não me assaltem, por favor. Aí, brincando.
Um salve pra todos aí, né? Jundiatrevanos.
Jundiatrevas é foda.
Jundiatrevanos.
Aí, bacana que o Dilon trabalha lá, né?
Pior.
Eu trabalho em Jundiapeba?
Sim.
Caralho, achava que era no centro.
Não, eu tenho que assaltar. Eu tenho que ir trabalhar, né, cara? Tenho que trabalhar aí hoje.
Ah, uma curiosidade que tem japonês pra caralho, né?
É, aqui é uma das maiores colônias, né?
Inclusive tem um parque lá que é em homenagem ao centenário da imigração japonesa.
Isso. Inclusive aquele parque, eu não lembro, assim, faz muitos anos que eu não vou lá. É, eu não sei se ainda tem aquele navio que tinha lá. Tinha um navio, né?
Acho que não tem mais, não.
Acho que não tem mais, não, é.
Deve então, ter... um antigo chefe meu, ele tava lá uma vez, num domingo, com a família dele curtindo, assim, de repente ele viu, tava começando a chover muito forte. E aí ele ficou lá. tipo, embaixo lá de algum restaurante que tem lá dentro do parque e tal. E aí a chuva muito forte, de repente ele só olhou assim pra fora e viu o navio voando. Saiu voando no meio da chuva. Se despedaçou, saiu os pedaços dele, assim, as chapas, e saiu voando. Foi pra puta que pariu. E aí depois nunca mais colocar.
Nossa, pensei que era o navio fantasma do Mario lá. Caralho, como assim navio voando, mano?
Foi, o bagulho foi embora.
E eu pensei em brincar que choveu tanto que alagou que o navio começou a flutuar, né? Tipo, foi e saiu pela enchente. Mas não, saiu voando, que foi surpreendente aí. Um puta não.
Coisas que acontecem só em Mogi, né? Navios que voam.
Mogi também tem suas celebridades também, né? Tem o Neymar, é daqui de Mogi. É. Tem o Maicon Leite, também jogador de futebol. Aí, tem a Natália Arcuri, é daqui. Aí, quem mais é daqui? Jesse Macedo.
Porra, Jesse Macedo é o mais foda que tem.
A Natália não manjava não, hein? Mas top.
Pois é, eu descobri faz pouco tempo também.
O digníssimo dela não é mogiano também? Nada a ver.
É da cidade vizinhada já.
Pô, voltando a falar dos japoneses aí, é que eu tô intrigado. 100 anos da imigração japonesa. Isso tem um tempinho atrás. Então deve estar lá, o quê? Uns 110 anos, mais ou menos, né? Qual foi o evento histórico que os japoneses saíram e vieram pro Brasil? Não foi Segunda Guerra, né?
Segunda Guerra Mundial. Mas não tem 100 anos, né?
Não, então. Isso que eu tô pensando. É, cara, foi de 1939 a 1945. Da guerra. Então, sei lá. Aí você aí, ouvinte aí, sabichão, por favor, mande pra gente aí. Ou e-mail é uma bosta, né? Ninguém tá usando.
Não, vamos fazer um Telegram?
Telegram e foda-se e-mail, já era.
Não, manda e-mail também, mas se você quiser mandar lá no Instagram, se você quiser mandar, deixa eu ver mais aonde. Tem Twitter?
Manda no meu Twitter, arroba Jesse Macedo_. Manda lá no meu Twitter lá que a gente lê aqui. Depois a gente vai criar um Telegram, alguma coisa bonitinha e a gente anuncia direitinho no próximo programa.
Pronto aí, ó.
Manda lá e a gente lê aqui, que é mais fácil.
Hoje também que é a terra do caqui, né?
Cara, as pessoas falam que é a terra do caqui. Eu nunca comi um caqui na vida.
Porra, você tá louco. Tá de vacilação, né, Jesse?
Pois é. Da hora.
Nunca comi. Porra, tu mora na terra do caqui, Jesse?
Ah, então sai daqui, velho. Caquizinho molinho assim, puta.
Delícia.
Ele tem um negocinho que parece de chocolate, não tem? Assim, um fundinho de...
Uma variação, né, chamada caqui chocolate, inclusive. E tem um negocinho no meio lá, super gostoso.
Pois é, Jéssica, você que não comeu caqui, você tá dando bote.
Tá perdendo, hein? Mogi produz bastante aí, ó.
Mas do jeito que eu sou fodida nesse sentido, é capaz de comer o caqui e passar mal. Porque eu tenho um monte de fruta que eu como e passo mal. Eu como abacaxi, eu passo mal, melancia, melão, abacate, banana, eu passo mal com todas essas porra. Aí se eu comer uma bacia de bacon cheia de gordura, tá tudo certo.
Aí o organismo gosta.
Mas é isso aí, estragou seu organismo com gordura. É.
Viciou o organismo.
Eu lanchei sanduíche do cupim, batata frita.
É assim, foi sempre muito comum ir pra São Paulo, pra mim, São Paulo e Guarulhos, por conta da família da minha mãe, que a maioria das pessoas mora em Guarulhos e algumas em São Paulo. Só que assim, na infância, era muito assim, entra no carro e vai direto, né? E chega na casa do parente, fica lá dentro e volta. Eu não conhecia a cidade, não fazia nada, então pra mim era...
Como se o carro fosse um portal, né? Você entra naquele objeto, demora um tempo e ele sai lá.
Exatamente. E eu lembro a primeira vez que eu saí pra ir pra São Paulo, assim... Por conta própria, né? Foi eu e o Chucrutz. A gente foi resolver uma parada lá no Sindicato dos Radialistas. E aí, cara, eu fiquei maravilhada. Tipo assim, de sair, porque o que que acontece? Se acostuma demais com a cidade. Mogi, por mais que tá perto de São Paulo, assim, ela tem... E ela é uma cidade relativamente grande. Ela tem um estilo de cidade pequena, né? E aí, quando eu comecei a chegar em São Paulo, no trem, assim, aquela cacetada de prédio, andando na Paulista, assim, cara, caralho, que bizarro. Tipo assim, foi uma sensação muito diferente, assim, sabe, de andar a pé por São Paulo, assim, procurando endereços e tal, assim, foi muito diferente, assim, parecia que eu tinha saído da roça mesmo, indo pra cidade grande. É muito maluco esse sentimento. E não faz muito tempo, foi isso uns 7 anos atrás, que eu não saía de Mogi pra nada, assim.
Cara, eu lembro muito, vai, eu ia pra Minas todo ano, nas férias do meu pai, dar uma mijada no primo lá e tal, contei essa história aí.
Aí, ó, tá
vendo? Nos podcasts anteriores, inclusive um baita podcast, eu não tenho a menor ideia do episódio que foi, mas procura aí que você vai se divertir, se você achar.
que você achar.
Uhum. E beleza, aí é igual a Jéssica falou, você entra num objeto ali, que ele se transporta pra outra região, você sai daquele objeto como se fosse um portal e nem sabe o que aconteceu. Mas eu ia muito pra São Paulo de trenzão, minha mãe e meu pai, eles... Meu pai trabalhou, acho que uns 16 anos ali no Brás, numa indústria que tinha ali de laticínio, Leite Paulista o nome. Essa indústria foi ali, ela quebrou, acho que a Danone comprou o direito da marca e nem sei o que aconteceu, mas era uma cooperativa. Eu ia direto, minha mãe bombeira, ia lá no Brás, comprava roupa, comprava tecido, bombeira. E sei lá, desde pequenininho eu tenho esse negócio do trem aí, os caras... Vocês lembram como que era antigamente aquele velhão que ficava fazendo muito barulho? Os caras vendendo as coisas à vontade.
Eu tenho uma lembrança de quando eu era criança, de tá eu, meu pai e minha mãe no trem, e o trem andando com a porta aberta.
Aí, ó. Caraca, é verdade, é verdade. Esse velhão mesmo azul,
o velhão.
Se abrisse a porta com a mão, ficar segurando, ele ia embora, andava com a porta aberta lá, o bagulho.
É verdade.
Ele não tinha esse negócio de não andar com a porta aberta, ele andava.
É, é uma tecnologia muito avançada ele bloquear a partida lá. Se a porta não tá fechada.
Não, aí é um barulho ritmado, né? Tipo, muito alto.
Mas é verdade. Ele tinha um chacoalho, né, cara, também. Ele vinha balançando assim, tipo, aquele amortecedor fudido. Muito bom de dormir também.
É pra você, velho. Qualquer lugar é bom, né?
Ah, é verdade, tem essa característica.
O Bruno tem um sono muito fácil, mas eu fico impressionado com ele, verdade.
É quase um superpoder, eu acho. Né?
Sim,
eu tenho que reconhecer.
Sim, cara, era muito louco, mano. E vendia muita coisa, no ainda vende, né? Muita coisa no trem, tipo, uns doces muito da hora, que é, pra mim, eu tenho só a memória do trem, de ter comido no trem, sabe? Tipo, um doce que era de duas cores, lá, amarelo e, sei lá, roxo. Nossa, mó gostoso. Aquele negócio me lembra trem, tá ligado? Só comprava lá, nem sei o nome do doce, era um negócio muito da hora. Era bom andar de trem pra essas coisas, sabe?
Depois a gente mais velho ficava dando rolezinho também, né? Galeria do Rock, Luz, ali na Santa Efigênia, comprar os Magolp, comprar os periféricos, pá.
Levar golpe?
Sim. É, inclusive tem uma história de golpe aí que o John, nesse programa aí, ele não participou, que venceu com comigo, né, Odilon? Você lembra lá no...
Foi na 25, foi nas...
Cara, ou eu não sei, mas acho que tem chá no nome. Passarela do chá, um negócio assim.
Viaduto, chá.
Viaduto?
Alguma coisa do chá.
O viaduto tem que passar, mas não tem que passar carro em cima do viaduto?
Chá não é de bebê? Não tem que...
Então, já que é contraditório, né, vamos falar do viaduto do chá, acho que é isso aí mesmo. Aí, enfim, foi lá. Mas aí a história do outro podcast aí também, muito bom, que se você procurar, você vai se divertir ouvindo. É você, Odilon, que enroscou o pé lá na escada rolante? Não, né?
Não, não.
Foi um maluco lá, tava lá.
Não rosquei, não. Eu só tomei lá o golpe com você. Eu sou um cara muito, né? Tô sempre nos golpes aí, sempre envolvido. Do lado de quem toma, né?
Do lado de quem toma.
A gente vai, depois de 40 anos, a gente descobre que o Dilão era informante dos caras. Não, esse maluco tá com dinheiro.
Ganhava uma comissão, né?
Mas que outro golpe que você participou como...
Foi o mais recente aí do meu PlayStation 4, né? Que eu não tenho até hoje.
Ah, mas esse aí você tomou, né? Não, esse aí...
Não, eu também tomei, pô. Todos eu tomei. Eu tô sempre do lado de quem toma.
Mas você foi a vítima, especificamente a vítima, né?
Ah, não. É, e o outro foi você, né? Tamo aí.
Pois é, tá aí. Ó. Que bonito, né?
Ô, Dilon, como é que você veio para Emoji?
Não, assim, minha família sempre foi de Emoji. Eu só nasci em Guararema mesmo, tá ligado?
Mas por quê?
Eu senti o Dur e falou, vou pra Guararema.
Vou ter um bebê, mas não quero que ele seja emojiano, foda-se. É. Eu quero que ele nasça em outra cidade. Vai na menor cidade, uma das menores, vai. A menor não é, que menor é Poá.
Aí seu pai pensou assim, ah, já tive filho pra caralho, Emoji. Vamos ter esse aqui em Guararema, é.
Ah, semear o mundo, né? Tá certo aí.
Então, e aí foi só isso mesmo, mas tipo, eu não conhecia a cidade até recentemente, entendeu? É de Guararema, no caso, né? E Mogi, pra mim, sempre foi isso aqui. Sempre conheci, sempre andei, tá ligado? Andei muito a pé em vários pontos da cidade. Já morei em vários bairros dessa cidade, inclusive.
Pois é, cara. Você consegue listar aí os bairros que você já morou?
Vamos lá. Morei em Botujuru, morei na Vila Sintra, morei Jardim Rodeio, morei onde eu moro hoje aqui no Toyama, morei no Jardim Planalto, que é onde a Jessie mora. Morei... eu acho que foi isso. Morei no Vila Paulista, perto lá do Isaac. É isso. São esses aí. Talvez eu esteja esquecendo alguns aí. Mas
aquele que era depois do Semar, qual que era o nome?
Aquele era Vila Sintra.
Ah, tá. Certo.
Isso. E ali naquele bairro mesmo, você morou em duas casas ali, né? Eu lembro de ter visitado você em dois lugares diferentes.
Ali eu morei... Não, ali... ali, eu morei na Vila Sintra e o outro era numa avenida próxima, mas já era outro bairro, era a Vila Joia. Vila Joia, é verdade, aí tava esquecendo. Morei em bastante bairro aqui de Mogi, cara.
Também carinhosamente apelidado de Vila Noia.
Olha, eu também morei no Rodeio. Quando eu nasci, minha família morava lá. Aí, um ano, acho, um ano e pouco, veio pra cá.
Mas é igual eu. Eu, desde que nasci, eu moro aqui nessa mesma casa, né? Agora eu tô mais ou menos numa casa diferente, porque é a casa do lado, que é a casa dos meus pais também. Eu tentei sair várias vezes de Mogi, né? E não sei o que acontece, eu volto pra cá.
Você já morou em São Paulo, né?
Já morei em São Paulo, em duas casas diferentes. Morei no Tantã, em São Paulo, e morei no Jardins, em São Paulo.
Olha, morou no Jardins, caraca. Nossa,
patroa. E aí, eu tava... Quando eu ia me mudar dos Jardins pra Bela Vista, porque no Jardins eu morava numa república, e eu ia pra Bela Vista pra um apartamento.
É, né? Ali do lado também, né? Mas é super chique também, isso é louco.
É, menos que Jardins, né?
Ah, mas é o quê? Duas, três quadras, né?
Não, é um pouquinho mais distante. Mas assim, é bairro próximo, bem próximo. E aí, eu ia mudar pra lá, só que aí aconteceu de quebrar o pé, eu tive que voltar pro Mogi das Cruzes, né? Porque eu não tinha mais como viver sozinha, tive que voltar com os meus pais. E aí, eu fui pro Rio de Janeiro, depois disso. Aí, pandemia, tive que voltar pra Mogi de novo. E aí, aqui eu tô até agora.
Ah, mas não tá ruim, né? Você tá curtindo aí.
Ah, não, eu tô curtindo. Tô curtindo porque aí é que tá, vamos lá. Pontos positivos, assim, de Mogi, no meu ponto de vista. É mais tranquilo, sabe? Tipo, São Paulo, é... por mais que eu goste de cidade grande, você tá ali todo dia com aquela coisa, assim, sabe? Às vezes é um pouco cansativo, e aí quando você tá num lugar que é mais calmo, é melhor até pra trabalhar, pra fazer as coisas. Aqui é mais em conta, sabe? Tudo. Principalmente aluguel, assim, essas coisas. Eu tô morando de aluguel na casa que é dos meus pais, mas eu pretendo mudar pro centro de Mogi. Porque eu trabalho de casa agora, eu não preciso estar no centro de São Paulo. Então, pretendo alugar um apartamento no centro de Mogi, que, assim, eu posso alugar um apartamento bom no centro de Mogi, que eu alugaria um barraco em São Paulo, assim, aqueles apartamentos que a chuveira em cima da privada, sabe? E o fogão embaixo da cama, sabe?
Caralho!
Eu já vi a cama aí em cima, pendurada no teto, sabe? E aí embaixo tem as outras coisas, assim, da cozinha.
Caralho, como assim?
Mano, São Paulo é isso.
Tipo o Japão, né, cara, que os caras dormem no...
É, tu viu lá, apartamento de 7 metros quadrados? 9 metros quadrados, ó, de menos 2 metros.
São Paulo tá virando isso, e tipo assim, um apartamento de ver arrombado, assim, desse jeito, é R$1.500 o aluguel, cara. Pô, R$1.500 o aluguel, eu alugo um apartamento ali na região perto do shopping.
Sim mesmo, é verdade.
Entendeu? Porra, eu vou pra lá, não vou pra São Paulo.
É, muito mais qualidade de vida, né?
Pô. Total.
Mogi é vantagem.
Aí fora que, cara, Mogi, eu pelo menos acho uma cidade bem segura, assim, tipo...
Também.
Você pode tranquilamente andar à noite,
tipo... Verdade. A maioria dos bairros aqui é, você consegue andar de noite, o pessoal não vai mexer, vai até cumprimentar, vai, tipo, normal, né? Tem um certo clima de cidade interior, mas não é tão interior, né?
Por exemplo, o pessoal não tá nem aí pra você, tipo, de ia lá, ó, tá namorando, ia lá, não sei quem engravidou,
né? Não chega a ser esse ponto, né? Porém, eu sempre fui uma pessoa que sempre chamou atenção, né? E aí, isso era um problema, porque assim, em São Paulo, eu era, né, antigamente, né, eu era só mais uma pessoa, né? Na época, eu lá com meus topetes, bigode gigantesco, fazendo aquelas coisas, eu era só mais uma pessoa andando por São Paulo, sabe? Já em Mogi, eu entrava no ônibus, assim, era todo mundo olhando minha cara. Era muito esquisito.
É, diferentona mesmo, né? Sempre.
Sim. E aí, pessoal, tipo, todo mundo olhava minha cara. Isso é uma coisa que eu acho que nunca vai mudar, sabe? Mas é... Tem isso, assim. Uma vez eu entrei no mercado aqui perto, aqui o Semar, e eu tava, assim, desse jeito, tava até com um chapéu, eu tava exagerando, sabe? E, cara, era bizarro, parecia que, sei lá, parecia que eu tava pintada de vermelho andando pelo mercado, sabe?
Provavelmente tava de azul, né? Na cabeça.
Agora eu chamo atenção por isso.
Mas é, eu sinto a mesma coisa também. Eu lembro quando moleque ainda, assim, eu cortei o cabelo moicano, cara, aquilo lá era uma agressão, assim, pra...
pros olhos da sociedade, pessoas, né?
Sim, é, eu andava no centro ali, e, cara, geral me olhava. Isso eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos, eu acho, mais ou menos. E aí, até hoje, tipo, eu tenho cabelo colorido, esses tempos eu tava de unha pintada e tal, e, mano, chama atenção pra caralho um negócio que não é nada, tá ligado?
Não muda nada na vida, né?
Mas chama atenção de todo mundo, né? Eu acho isso muito curioso, assim.
É curioso, porque assim, não é aqueles olhares, né, assim, nem sempre são aqueles olhares de maldade, né, tipo, ah, meu Sim. Deus.
É porque também, né, tipo, aqui em São Paulo tem tanta gente maluca que é normal, sabe, tipo assim, o pessoal exagera, passa do que a gente é, sabe, agora, então, porra, foda-se, né, agora, aqui em Mogi não, a pessoa olha e já acha que você é alguma coisa, sabe, de diferente, entendeu, fica todo mundo, tipo, reparando, porque não tem tanto isso,
sabe? Mas acho que é normal, dado o tamanho da população e...
É, sim, é normal.
Mas, enfim, não é tão ruim quanto lugar muito pequenininho que, sei lá, a menina beijou na boca do carinha lá e ela tá fica falada lá pelas velhas...
Não chega
da rua.
E aqui, a vida noturna de Mogi também é meio fraca, né?
Puta, é inexistente praticamente, né?
Não, inexistente não é não, mas...
Ah, mas é bem fraco, né?
Se você comparar com São Paulo, sim. Mas tem bastante coisa, tá ligado?
Não, é, tem sim. Foi, exagerei, né?
Eu lembro uma vez que eu tava com... Eu e o Fernando, a gente tava num bar, era Halloween. E a gente tava lá, nesse bar e tal, assim, a gente tava, tipo, tava legal, sabe? O bar tava movimentado, tocando música, todo mundo bebendo e tal. E era, tipo assim, umas 4 horas da manhã, né? Assim, sabe? A gente, tipo assim, a gente tava acostumada a ir pra São Paulo, né? Aí a gente tava nesse bar aí no centro de Mogi, a gente saiu assim, ah, vamos sair, vamos ver outro lugar, né? A gente...
Não tem outro lugar.
Não tem, cara. A gente saiu na rua, a cidade morta.
É que você tem que sair já na intenção de um lugar, tá ligado?
É, não existe igual São Paulo lá, você tá aqui num bar, você, puta, vou em outro.
Não, outro dia eu ainda consegui fazer um rolezinho desse, vai, eu fui em 3 lugares na mesma noite, mas é tipo...
Porra, olha o cara, velho, rolezinho.
Olha aí.
Ah, cara, a cidade não é muito grande, né? É o que deu pra fazer. Aí eu fui lá num barzinho legalzinho.
Tá, um deles é o Barato Total, com certeza, tá ligado?
Não. Não.
Barato Total.
Peraí, talvez seja.
É o fim de noite é Barato Total, tá ligado? Eu falo, mas eu mesmo nunca fui.
Não, eu fui numa baladinha de nerd de anime, tá ligado? Depois, mano.
Tava um monte estranho. Aonde? Quando que foi isso aí, João?
Sim, foi um pouco antes da pandemia, vai. É, foi em finalzinho de 2019, tá ligado? É, aí, o que aconteceu? Eu fui no barzinho de rock lá, mó daorinha, pô, da hora, gastei uma grana do caralho lá. Aí, beleza. Aí eu falei, putz, não quero ir pra casa, né? Tava eu, uma amiga, aí a gente continuou andando a rua aqui, descendo lá, né? A Cardoso, sei lá, porra, o nome da rua. Aí tinha uma... Tava tocando uma música de abertura do Naruto, a gente olhou assim... Sério mesmo?
Esses filha da puta, é melhor a gente ir embora, vamos embora.
Não, a gente olhou e falou, será? Aí conversamos com quem tava lá na frente lá, a gente abriu a balada, tá ligado? Isso já era, sei lá, não era muito tarde, era 00h30, a gente abriu a baladinha lá. E aí a gente participou, cara, tipo, bem baratinho, bem, sei lá, R$5 pra entrar, tá ligado? Bagulho bem, bem tosquinho assim, tava tocando várias músicas de anime lá e começou a entrar uma... Tinha gente jogando cardboard, tá ligado? Lá,
caramba, no... cara, que realidade estranha aí pra Mogi, não, né? Não,
esperava, não. Foi isso que trouxe a pandemia, velho.
É... Mano, tinha sombra de morcego também lá?
Não, tinha maior cheiro de virgindade, né, cara? Porque, porra, todo mundo jogando umas paradas, tipo, muito nerd, tá ligado?
Um dos rolês mais tristes que eu dei foi quando eu fui na festa Otaku em São Paulo. Eu imagino como é que foi essa porra em Mogi, cara. Caralho.
Mano, eu sei que eu ganhei até o... A gente participou de uns sorteios, a gente ganhou, tá ligado? Tipo, ela ganhou, aí eu ganhei logo em seguida. Ganhamos cada um dos dois ganhou 2 coisas, tá ligado?
Caralho, né? Também tinha quantas pessoas assim?
Não, tinha uma galerinha lá. Mas como a gente abriu, a gente foi um dos primeiros números, né? Lá do sorteio. E meio que era viciado, eu acho, o modo de sortear lá. A gente acabou saindo...
Denúncia.
É, ué. Aí a gente
ganhou o quê?
Eu ganhei uma caneca. Uma caneca, eu acho que era do Harry Potter, eu acho. Bom, mano, muito legal, velho. E ganhei também o dois Vale Burger, tá ligado?
Vamos falar aí coisas legais de Mogi. O Spock é bacana, hein? Vocês já comeram lá?
A Burgers and Dragon, que foi a que eu ganhei, mó boa, cara. Recomendo, inclusive.
Eu tô ligado, já que é.
É boa, boa. Gostei. Mano, muito ambiente, muito da hora pra quem curte essas paradas nerd de dragão, de Harry Potter também.
Não existe mais, fechou.
Ah, você tá de saca, velho.
Fechou.
Pandemia é uma bosta, né,
mano? Tá de saca, é foda, mano. Da onde você trouxe isso? De Mogi não é, tá ligado?
Não, é pior que vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar, gente, sério.
Do Rio.
Exato.
Olha aí, olha aí. Olha,
parece que mordeu a língua, né? Cara, né? Porra, você tá de saca, foi mal. Não vou usar mais não. Sou mogiano, caralho.
É isso aí, esse programa tá proibido, qualquer expressão.
Do Rio de Janeiro.
Cara, fiz vários convidados aí, carioca, a gente teve aí, cara.
Não, mas nesse programa especial. Pô, Praça do Carmo, velho. Puta rolê também que...
Pô, saudades,
mano. Fosqueirinho aí, vocês devem ter feito.
Eu até toquei, velho, na Praça do Carmo.
Olha só. Vai lá no meio, lá na fonte? Tinha um palco lá aí, sei lá, um...
É, lá mesmo. Então, pra situar a galera que não é de Mogi, tem uma praça aqui que abriga a igreja do Carmo, né? Uma igreja tradicional e tal da cidade. E ali naquela praça, bem no centro dela, tem um... Como que a gente pode chamar aquilo?
Um palcozinho, uma fonte, né? No meio da praça.
Isso, aí na fonte tem um bagulhozinho que vira um palco, assim, sei lá.
Isso, bem no meio.
E aí, durante um bom tempo, aos finais de semana, aquilo ali era usado pra...
Shows.
Bandas, pra show de bandas e tal, mogianas mesmo e tal. E tinha muito metal, assim, geralmente, claro, né?
É, grunge e metal era demais lá.
É, punk e tal, essas pegadas assim. E aí tinha muita gente mijando na praça, muita treta.
É, várias. Eu mesmo já arrumei treta lá, e olha que eu não arrumei treta em lugar nenhum na minha vida.
Era um ambiente bem saudável e não é à toa que acabou, tá ligado? Mas, porra, mó saudades, é.
Eu me arrependo de, tipo, não ter aproveitado essa fase.
É, você ia curtir muito, viu, Jess?
É porque eu era muito... Eu tinha medo de sair, sabe? Eu não aproveitei porque eu tinha medo de sair, porque eu fui criada com esse medo de sair pra rua, pelos meus pais.
Isso, seu pai não deixava você sair na rua pra brincar, né? Não tinha...
É, não deixava. Tipo, assim, eu não podia sair... Eu não podia... É, você podia ficar na frente de casa. Era mó rolê eu sair da minha casa pra ir pra algum outro lugar, sabe? Tipo,
mó, sem mó ser bichinho de matar com pedra.
Sim.
Que merda é essa?
É, Hermes e Renato.
É.
Ah, sim.
E aí, eu tinha medo, então, tipo assim, de dar rolê, sabe? Na noite, assim, sair no final de semana e tal. Eu tinha muito medo. Então, mas assim, todos os meus amigos iam, todo mundo ia pra Praça do Carmo, mas todo mundo me chamava, mas eu nunca ia por medo. E aí, uma vez eu tava namorando uma menina, que ela era bem roqueira, assim, tipo gótica, assim. Aí eu cheguei com ela, né? Cheguei com ela pra lá, pra Praça do Carmo, a gente ficou um tempo e tal. Aí não lembro o que aconteceu, assim, mas o rolê foi meio xoxo, né? Não foi tão legal, não teve banda nem nada. Mas aí a gente voltou. Aí no final de semana seguinte, a gente até tava querendo ir, né? Aí a gente passou na casa de uns amigos meus da época pra chamar pra ir. E aí os caras, tipo assim, ninguém atendeu. Os caras foram embora sem esperar a gente. Aí a gente, deixa pra lá então, né? Aí a gente pegou e foi, né? Porque a gente não tinha celular, né? Nem nada pra tipo, ligar pro outro. Falar, me encontra em tal lugar. Não tinha. Então a gente fala, vamos pra casa então. Aí o que aconteceu? Nesse dia que a gente não foi, esses meus amigos acabaram arrumando treta com os caras. Um cara chegou até a apontar a arma pra esse amigo meu. E aí deu maior treta. E aí, assim, toda a galera fugiu quando o cara apontou a arma. E só um que arrumou a treta não conseguiu fugir. E aí ele apanhou de uns 3, 4 malucos para não ter ido, cacete.
Meu Deus,
velho. E eu não sabia de nada. Eu fui saber no dia seguinte, eu acho, que me contaram. E aí eu com meu medo, saí de casa. E aí acontece isso com um amigo meu. Aí eu falei, mano, não vou.
Só pra lá, né? Pior que infelizmente era assim mesmo, né, cara, briga. Tudo que é mercezinha, tinha briga, né, e tal.
Uhum. Ah, é, também pra situar a galera, Mogi é uma cidade muito tradicional católica, então ela tem muitos eventos, como Festa do Divino, Festa de Santana.
A maldita Festa do Divino.
Aí rola muitas essas coisas, de quermesse.
Maldita né, Festa do Divino.
Na mesma frase, né?
Eu tenho raiva da Festa do Divino, porque quando eu trabalhava na TV Diário é a TV, a filiada da Globo aqui de Mogi das Cruzes. E aí eu trabalhei lá por 4 anos. E a Festa do Divino era uma coisa que a TV ajuda a planejar, né? Acompanha, e essa porra é o ano inteiro. Essa porra é o ano inteiro, porque você faz o pré-festa, aí você tem que fazer a festa, aí depois você tem que fazer o pós-festa. Aí quando você acaba o pós-festa, não tem pista e começar o pré de novo, que inferno!
Ah, isso aí dá pra ver que é porque tem muito evento importante em Mogi, né? Por isso que tem toda essa
Exato.
Não, e é só as véias, né, mano?
É, a puta festa bosta, tá ligado?
Que véio, mano, só tem as véias falando, rezando lá as paradas.
O que, que tem de tradicional lá? É aquela sopa lá, como é que chama aquela porra?
Afogado, né, eu acho.
Afogado, é. É o que tem de bom na festa, tá ligado?
Ah, não, a festa em si é legal porque ela tem shows também, não sei se vocês lembram. Tem shows, vem bandas.
Show de quem? Tá, eu não lembro de ter show na festa.
Pô, lógico que tem, é... Desde que ela foi lá pra o... Do lado do Extra lá?
Senfarp lá. Senfarp não.
Não. Aquela porra lá, Centro Cívico lá, né? Então, e aí o que que é o finalização dela, né, nos últimos dias? São aqueles shows, né, que tem... sei lá, eu acho que Nando Reis foi o que a gente viu lá, né? Que a gente se encontrou até, Rafa.
Não
sei.
Mas não era Festa do Divino aquilo lá, era aniversário de Mogi, eu acho.
Verdade, não tem nada de bom.
Foi o show do Rashid, é.
Verdade, não tem nada de bom. Não tem... É, tem shows, mas são de artistas regionais, é verdade. Que tem aquele, não sei, tipo um... Vai... Ai, cara, como que é o nome?
Ah, foda-se.
Foda-se.
Mogi só tem banda ruim, só a nossa aí que vai nascer e vai ser boa.
Exato. Porra, vai ser a maior banda desse país. Tem banda ruim.
Inclusive, na época que o Odilon e eu tínhamos banda aí, a gente era meio que excluído, assim, porque a gente não queria fazer parte das panelinhas, tá ligado?
Ah, é?
Aí a galera não curtia muita gente, não. Tinha. E era Mogi, era tipo panelinha, assim, pra você tocar mesmo, pra você ser reconhecido de alguma forma.
Tem, na verdade, espaço também, né? Principalmente.
Sim, você tinha que fazer parte das panelinhas, e a gente meio que se negava a fazer, porque tinha uns caras muito zoados, as bandas zoadas também, mano.
É, isso é louco.
Aí foi quando a gente começou a tocar mais pra fora de Mogi. E o mogiano parece que ele tem uma cabeça de que as coisas só funcionam aqui, tá ligado? Eles não queriam saber de tocar pra São Paulo, tocar em outros lugares, só queriam saber de tocar no Campo 6.
Que é onde a coisa de fato acontece, né? Tipo, hora de Mogi, tá ligado? Mas os caras só pensavam aqui, pequeno.
Aí, enquanto a gente tava saindo, tava dando o nosso rolê pra São Paulo e tal, tocamos na Augusta e tal, aí os caras tava fechadinho no mundo deles aqui e aí queimavam a gente porque a gente não queria fazer parte desse rolê, tá ligado? Então Mogi é uns artistinhos de merda.
Todo lugar de filha da puta.
Seu amigo meu, né, ele mora em São Paulo, sempre morei em São Paulo e tal. E aí ele ouviu falando de Mogi e tal, e aí, tipo assim, as pessoas de São Paulo, elas têm uma visão que Mogi, assim, é, mano...
Tem cavalo, né, andando na rua.
Tem cavalo, né, na rua.
Não que seja errado, né, porque realmente tem cavalo andando na rua.
Já quase foi atropelada por um cavalo. Mas, assim, imagina que é a roça, sabe?
Não, realmente não é.
Aí, o que acontece? Esse amigo meu veio pra Mogi uma vez, na época tava tendo a festa do Divino. E aí ele foi no centro, tá, ele viu a igreja, viu ali as lojinhas, tudo prédio de menininho, tudo coisa, sabe? A gente, ele passa na festa do Divino, tá todo mundo de chapéuzinho, que não sei o que, ele falou, pô, é da hora, é mó interiorzão, né?
Não, cara, cala a boca, mano.
O cara vem justo nesse dia, né, mano?
O cara vem justo nesse dia.
Caraca, velho. É esse negócio da galera de fora achar que é interiorzãozão mesmo. Teve um rolê que a Mônica, não sei se vocês vão lembrar da... Ah, vocês lembram, assim, da Mônica que estudou com a gente lá e tal. Ela tava no camarim do CPM 22, quando eles vieram aqui e tal.
Caraca.
E aí uma amiga dela tava sentada no chão, assim, com as pernas esticadas. O Japinha passou e enroscou, tipo, no pé dela, assim, quase caiu. Tá? Aí, tipo, ela, ai, nossa, desculpa, tal. Começou a se desculpar, aí ele, tipo, deu uma bufadinha assim, falando esses caipiras de Mogi das Cruzes, tá ligado?
Isso!
Uhum.
Mó arrombado, tá ligado?
Já tem mó arrombado que foi cancelado agora, certo?
É, foi.
É, exatamente.
Esse mesmo.
Foi cancelado e já foi descancelado, já, porque...
Mas ele não tá na banda mais, né?
Não, mas tá com a banda dele lá e a galera tá curtindo pra caralho.
Ah, complicado.
Caralho, que arrombado, hein, mano?
Pois é.
Eu acho que é, né? O mais arrombado de todo, né?
Uma vez que eu fui no show deles também, e aí... Lá na... Acabou o show, tal, todo mundo saiu e aí a gente sabia por onde eles iam sair pra pegar a van, né?
Uhum.
E aí ficamos esperando eles lá, mó galera, assim. Aí saiu o Badawi, cumprimentou a gente, falou, pá, tocou na mão, não sei o quê. Saiu o Oli também, mesma coisa, o Luciano, e nada de sair o Japinha, tá ligado? E porra, mano, cadê esse cara? Aí eles pegaram e foram embora. Aí descobrimos que ele tinha saído por outro lado.
Caralho, velho, o cara é...
Por outro,
nossa,
portão.
Que arrumado.
Muito cuzão, tá ligado? Muito,
muito, mano.
Muito estrela.
Muito. Nossa, mas é foda, o pessoal acha assim, o pessoal de fora, olha, acho que a gente é uns caipirão, assim, né, sabe? Uma vez eu tava saindo com uma menina, né, e eu morava em Mogi na época, e ela era de São Paulo, e aí, tipo, saindo com ela, tá, a gente tava indo pro shopping, cara, a menina só fez piada a noite inteira comigo.
Eu gostei dela.
Sobre isso. Tipo, a gente chegando no shopping, ela fala assim, olha, isso aqui é um shopping, é grande, assim, ó, bastante loja, não sei se você já viu. A menina ficou me zoando a noite inteira, como se eu fosse da roça.
Acho que é arrombado também, mano.
A gente só saiu uma vez, a gente só saiu uma vez.
E agora eu sei por quê.
Caralho, mano. Pessoal, tipo, e várias pessoas, tipo assim, não tanto que nem ela, né, que chega a ser um pouco insuportável, mas várias pessoas, assim, fazem piadas, assim, tipo, igual, eu falo porta, portão, sabe, em São Paulo, isso já é motivo de zoeira, já, sabe?
Mas eles não falam assim também?
Não, eles falam porta, porta, eles falam porta, portão, merda, eles colocam, tipo, uns 4 R's, sabe? E aí é motivo de zoeira, tipo, eu chego lá, porra, essa merda aqui, aí a pessoa...
Merda.
Merda. Essa merda aqui, porra. Quando eu fui pro Rio, até, eu tava, tipo assim, com medo. Pô, o pessoal vai ficar me zoando lá, né, de paulista, né, não sei o quê. Não, caipira. Por causa do sotaque. Claro que eu tinha zero sotaque em São Paulo, mas sotaque de caipira, mano.
É a verdade, não minto.
Temos que falar das pichações. As pichações de Mogi das Cruzes. As pichações aqui que eu tava.
Foi o que originou esse programa aqui.
É, exato, enquanto estávamos no carro. É, não lembro onde, de onde a gente tava indo, ouvindo, mas.
A gente tava voltando do estúdio.
Voltando do estúdio. E aí a gente passou por uma parede que tinha um piche, que era. Não tem mais, né? Mas assim, ele ficou muitos anos lá, esse piche, que era assim: Lucas, obrigado pelo corte de cabelo. Eu achava maravilhoso.
É muito fora de contexto, assim, né? Tipo...
É, tipo, mano, por quê?
Você passa na rua ali e tem um Lucas, obrigado pelo corte de cabelo. Porra, como assim?
O cara foi precursor aí do... publicação no Instagram, né? Que você troca...
Pois é, verdade, olha aí. O cara já fazia as publi dele já, né? E aí eu lembrei também, né? Nesse rolê nosso de carro aí, das pichações voltadas pro Jô Soares, mano.
Que até hoje eu não entendo por quê.
Eu achava muito incrível, velho. Você passava ali na estação de trem e tava lá, Jô Soares da Globo, da bunda, não sei pra quem, tá ligado? Tipo, sim. Bom aleatório, mano.
É um puto de uma humilhação nível quinta série, né?
É, sim. Tinha perto do shopping outra falando sobre isso, ali perto daquele amarelinho tinha a pichação sobre o Jô Soares. Tinha naqueles muros dentro da onde a linha do trem, sabe?
Uhum.
Tinha ali também, falando alguma coisa do Jô Soares. Também era só pichação do Jô Soares. Eu não entendo.
Pois é, tinha uma pessoa, um pichador aleatório em Mogi das Cruzes que odiava o Jô Soares, tá ligado? Sei lá por qual motivo. Eu achava isso muito bom, velho, de verdade.
Muito doido.
O Carlos Adão, cara, será que ele é da onde? Vocês manjam o Carlos Adão?
É, eu só vi.
Cara, há vários lugares aí que a gente vai e tem alguma pedra, alguma montanha, assim, algum negócio. Carlos Adão. Dá um Google Imagens aí que vocês vão ver.
Eu lembro do Lalala Dog, hein? Que tinha... É de Mogi lá na Dog, não é?
É, eu acho que é lendário aqui.
Sim. E eu lembro que aí começou a surgir vários... É, de Mogi das Cruzes aqui. Desenho de cachorros tem estampado parede de Mogi das Cruzes.
Pois é.
E aí, cara, de repente eu lembro quando começou isso. Aí começou a ficar famoso essa parada desse grafite desse cachorro. E comecei pra São Paulo, cara. E tinha essa porra em todo lugar.
Tem uma estação que eu, esses tempos aí eu peguei que tinha lá.
É, ele tá aqui no Alto Tietê, ele tem expressividade boa, assim. Tem bastante coisa.
Ele fez isso em homenagem ao cachorro dele, né? Que faleceu. Um negócio assim.
É, isso eu não manjava, não. Mas, pô, da hora. Artista mogiano aí.
Só é um artista meio limitado, tá ligado? Que é sempre o mesmo desenho, tipo, com...
Com algumas temas,
né? Com uma skin,
né?
Diferente, é.
Uhum. O Mero Brito também é, né? Mas tem gente que gosta, né?
O Mero Brito é uma bosta, né?
É um cocôzão.
Mas esse aqui eu acho legal, porque é, tipo assim, um personagemzinho que ele criou... E ele tá espalhando, assim, sabe? Tipo, eu acho que é sobre a cachorra dele, o cachorro dele. Enfim. Mas é legal, assim, tipo assim, que virou uma parada, assim, que você olha, você sabe, pô, da hora. Entendeu? Em vários lugares, assim, é um easter egg, sabe? Se fosse o GTA, toda vez que você passasse por perto, ia contar um.
É. Falando em easter egg, aquele Carlos Adão, já viram já essa assinatura?
Olha aí. Bruno acabou de puxar quando você
acabou
caiu.
Acabou de puxar.
Ah, tá, eu tinha caído, tá.
Mas ele é de Mogi das Cruzes?
Cara, eu tô achando que não, mas ele deve estar em tanto lugar, porque eu tô vendo uma entrevista aqui, um link, né, dele no Dia Noite.
Uh-huh.
Então, acho que ele é maior que Mogi.
Ah, da hora, da hora. Porque eu sempre fiquei curioso. Eu falei, o que que ser arrombado, velho? Direto, ele tá em todos os lugares e não tem nada.
Lugares, só, né, cara?
Só uma assinatura aleatória, tá ligado?
Carlos Adão.
Né? Só isso. Ah, esse é o artista limitado, Rafa. Só tem o nome.
Esse é limitado. Esse é limitado.
Só o nome do cara e a gente conhece.
E aqui em Mogi tinha o Ninguém também, vocês lembram?
Caraca, Ninguém, mano.
Bote Ninguém?
Caralho, esse eu não sabia, não. Lembrava disso, não.
Pô, Carlos tinha muito Adão. Lá perto do Isaac lá. Tinha uns panfletinhos e tal.
Bote Ninguém.
Bote Ninguém.
Nessa época de escola era, tinha o Bote Ninguém.
Oh. E os povos doidos que a gente viu enquanto pela rua?
Ah, isso tem muito.
Nossa,
isso.
Tinham vários. Eu acho que teve até alguns que morreram, né, cara? Era muito...
Ah, sim. Sempre morre, né?
O povo morreu, né?
Morreu?
É, então, isso daí mesmo.
Caralho, faz o tempo isso.
Eu acho que ele foi atropelado. Quem tava me falando sobre isso foi o Fernando. Se não me engano, acho que ele foi atropelado.
Que irônico.
Porque... É...
Porque... Oh, Deus, tá vendo essa risada aí.
Muito arrombado esse Rafael, cara. Pelo amor de Deus.
Ai, pra quem não sabe...
É, pra quem tá ouvindo, não é... Popó, né?
E porque o da piada do irônico e tal, mas...
É, não é o lutador, não, né? É o
outro. Não, o Popó era um cara, ele era surdo e mudo.
Isso.
E ele tinha lá alguma...
Deficiência, né?
É, também, tal, que, sei lá, fazia com que ele andasse o dia todo pela rua achando que era um carro, tá ligado? Sei lá.
Estava dirigindo um carro, né?
E era muito bom, cara, porque você tava na rua, assim, na calçada, podia estar conversando com alguém, assim, e ele vinha passando por você, ele vinha num pau do caralho, ele não reduzia, ele tava lá no pau do caralho, assim, ele olhando pra você de lá, olhando pro lado, e aí,
cara. E aí, bora. E arrotava pra caralho.
Se você xingasse, parece que ele dava ré, né, e mostrava o dedo, né, uma parada assim.
Mas como se ele não ouvia, tá ligado?
Não sei. Eu não sei. Eu sei que ele fazia essas coisas, tá ligado? E outra, ele passava muito na saída da escola, né? No horário que a gente saía da escola. Então ele passava lá e ficava vendo a galera saindo e ele ficava com o carro dele imaginário lá e tal. E algumas pessoas mexiam com ele e tal, tentavam provocar o deficiente lá.
Eu lembro uma vez. Vocês lembram do gambá, do Henrique?
Uhum.
Eu lembro uma vez que ele foi perguntar as horas pra esse gambá. E aí ele ficou, meio-dia. Aí, tipo, ele fazendo que ele entendeu assim, ele, meio-dia, mano. É, cara. Caralho, meio-dia. Aí alguém falou, ele é surdo, caralho. Você tá gritando isso, cara. Aí, mano.
Caralho, maravilhoso. Tinha um outro tiozinho também, Charopasso, que ele... Eu não lembro o nome dele, mas ele falava que ele era mecânico de avião.
Caramba.
Ele era todo banguelo, vivia bêbado o tempo inteiro. Ele
de avião em Mogi ainda, né?
Exato. No Jardim Aeroporto ali, né?
Faz todo sentido.
Cara, xarope também, não faço ideia do que aconteceu com ele. Eu só sei que de uma hora pra tu desaparecer, deve ter morrido também. Sei lá.
E tinha um outro tiozinho também que ficava com uma placa escrito, sei lá, tipo, The End is Near. Tá ligado?
Tipo, ele ficava, leia a Bíblia.
Leia a Bíblia, é. É verdade, você passava ele, leia a Bíblia.
Precisava estar o Chucrute aqui. O Chucrute chegou a comentar comigo que esse cara, ele era rico antes.
Eu já vi essa história também.
Talvez fosse, porque ele ficava o dia inteiro lá, né?
Isso é, tipo, também é tipo de lenda urbana que surge, sim, assim, né? O cara...
faz sentido,
Falando em lenda urbana, eu tava conversando com a minha mãe, né, sobre Mogi, porque eu falei que ia gravar o programa e tal. Aí ela começou a falar assim, você sabe como é que surgiu o nome Mogi das Cruzes? Aí eu, como é que é? Aí ela, não, é porque existia um fazendeiro... Existia um fazendeiro, e aí ele tinha uma filha, e aí ele não deixava a filha dele casar com ninguém. A filha dele não podia ficar com ninguém, com nenhum homem. Só que a filha dele era apaixonada por um cara. E aí um dia eles decidiram fugir, e aí esse cara, ele criou uma trilha de cruzes pra ela seguir até encontrar ele. E aí ela seguiu a trilha das cruzes, e aí encontrou com ele e ficou com ele. Aí ela me contou essa história, aí eu falei, bonito, né? Aí ela fugiu do pai dela, porque o pai dela queria matar os dois.
Meu Deus.
E aí meu pai chegou na hora, aí ela contou de novo a história pro meu pai. Minha mãe não é mogiana, minha mãe é nordestina, meu pai é mogiano.
Olha só.
Aí minha mãe contou pra ele a história, meu pai virou pra ela assim, com segundos assim de silêncio, e falou, você tá doida, mulher? Porra, que história
é
essa?
Essa de Mogi eu não sabia, mas não sei se o Dilon vai lembrar, mas uma vez contaram pra gente a história de Poá. Não sei se você lembra, Dilon, no trem contaram pra gente.
Eu não lembro, conta aí.
É, você lembra, na época a gente tinha banda lá, tinha um moleque que sempre seguia a gente, que era o Vitor, cabelinho enroladinho, pá, uhum, loirinho. Uhum. Aí uma vez esse moleque tava muito louco, a gente tava indo pra Augusta, que a gente ia tocar lá, e aí a gente passou por Poá, assim, mano, vocês sabem a história de Poá? Por que do nome? Aí não. Aí tipo, os caras estavam transportando uma vaca no helicóptero, aí a vaca ficou com vontade de cagar, aí abriram um buraco lá pra ela, tal, ela cagou, o cocô caiu no chão e fez Poá!
Nossa, caraca! É uma melhor que a outra, velho.
Eu nunca me esqueci dessa história, velho.
É muito boa, essa gostei.
Mano, esse maluco, nessa noite ele tava muito inspirado, velho. Ele arrumou briga com gótico, ele arrumou briga com punk, ele arrumou briga com pastor, tá ligado? No trem.
Todo mundo, né, mano? É verdade.
Cara, esse dia foi foda, velho. A gente quase apanhou de um monte de gente, mano. Esse dia foi louco. A gente quase apanhou dentro lá do clube lá que a gente foi tocar.
Nossa, cara, pelo amor de Deus, mano.
A gente teve que sair correndo lá de lá, velho.
Por favor, entrem no site do Carlos Adão, que é maravilhoso. Que é um mogiano nato, né, o cara?
Ele é mogiano? Você descobriu se ele é mogiano?
Não, na verdade eu só joguei aqui. Só
Carlos falei. Adão é sexo, gostei.
Cara, mas... É incrível, olha esse site, cara. Olha esse site, cara. Que
Será que o Carlos Adão é esse de cara de laranja? Parece
que é. Parece que é ele.
Eu gostei da mina com o Carlos Adão pintado na bunda, tá ligado?
É muito tosco. É muito incrível, na verdade. É maravilhoso, cara. Esse site, cara, é lindo.
Que site incrível, mano. Lá embaixo, lá as fotos se moveram.
Nossa, assim, maravilhoso, cara. Tem os quadros.
Cara, é muito...
Que evolução é Carlos, mano, Adão.
É muito incrível, cara.
Carlos Adão salva. Caralho, mano, que porra é Carlos Adão? Carlos Adão dá prazer. Ah, não, acredito.
Ele tem uma galeria dos Carlos Adão, ó.
É, Carlos Adão dá prazer, gostei.
Caraca. Carlos Adão sou eu, mulher 6569. Você viu ali?
Tá bom, então, né? Caralho,
muito bom, cara.
Mano, olha o naipe do tiozinho, né? Parece figurante do Chaves, tá ligado?
Carlos Adão é tudo de bom.
Mas se liga, uma vez eu tive uma entrevista, né? Eu fiz a MOA, pra quem não sabe, é uma associação mogiana de blá blá blá, que eu não lembro a sigla.
Eu fiz também, oficina de aprendizes.
Isso, oficina de aprendizes lá, a MOA, né?
Respeita a MOA.
Então, aí se liga, que tem aqui em Mogi, essa associação aí. E aí, eu cara.
Acho que ela só tem Mogi, na verdade.
É, mas é da regiãozinha aqui, né? E aí eu tinha uma entrevista, tá ligado? De que eles conseguiam entrevistas pra você fazer algum emprego, conseguir algum emprego, né? E aí, cara, eu fui pra entrevista com uma camiseta idêntica a essa da foto do Carlos Adão amarelo, cara. Muito feio, eu fui muito tosco, velho. Com uma calça azul, tá ligado?
Já mandaram pra casa na hora, tá ligado? Pode voltar, mano, esquece.
Pensa, mano, pra quem não tá vendo, camisa mostarda, camisa social mostarda, só que de manga curta, muito feio. Uhum. Calça azul, tá ligado? Calça social azul. Pensa a pessoa, cara. Nossa, velho, muito tosco, mano. Muito feio. Ah, o Carlos Adão é muito mogiano, porque, cara, essas coisas é só a gente que faz, cara. Não é possível.
E é com o Carlos Adão que a gente encerra o programa de hoje?
Eu acho que pode ser.
Com certeza. Nesse ápice, nesse momento sublime.
Sim. Exato. Vamos conversar com o Chucrutes depois pra gente ter uma visão um pouco mais nostálgica aí de Mogi das Cruzes, de alguém, sim, que viveu mais tempo na cidade.
É verdade.
Ah, não mande e-mail porra nenhuma, a gente não quer mais.
Ah, é? Nossa.
Pra quem quiser mandar alguma mensagem pra gente, manda onde?
Cara, eu tava preparado pra responder o do e-mail, né? Não sei agora como é que a gente faz.
Porra, falei no começo, manda no meu.
No Twitter da Jessiquinha. É arroba Jesse Underline Macedo.
Não, Jesse Macedo Underline.
Jesse Macedo Underline. O Underline, ele muda ali. É um jogo ali com o Underline, né? Pra ficar diferente. E depois a gente vai providenciar aí um canal mais adequado aí, no Cesta Básica, tá bom? Falou, pessoal, obrigado aí pela atenção. E é isso, mais um programa.
Desânimo da porra, velho. Cara, não, morrendo. Você
frustrou, né? O cara, né? Porque o cara tava preparado pro e-mail.
Pro e-mail, você vê.
Tava...
Mas a gente tinha cortado no começo, o cara dormiu, tá ligado? No começo do programa. Moscou,
cochilando, né? Apareceu. Mas enfim, né?
Mas é isso, galerinha. Muito obrigado. Até a próxima.
Falou,
até.
Valeu. Visitem Mogi. Falou.
Um beijo.
Carlos Adão.